A Mônica, de Niterói, nos escreveu dizendo: é maravilhoso saber que quando mentalizamos o que queremos, acontece. Às vezes, até demora um pouco, mas acontece. Sei também que isso não acontece com quem não acredita na força da mente, mas eu acredito. Já tive várias experiências. No momento, mentalizo muito a cura para a doença renal do meu companheiro, mas ele é médico, só acredita nos remédios. Eu aprendi a me ajudar e consigo sempre, mas como ajudar aos outros que não acreditam? Outro problema, com pessoa muito próxima de mim, minha mãe, apesar de já idosa, é imatura. Coloca dificuldades em tudo, nada presta, todos são ruins, ela é a coitada. Como ajudar essa mãe? Acho que só com o toque dos mestres ascensos, porque eu não consigo. Atualmente está lutando há um ano com a Previdência para receber pensão. Outro problema, meu irmão alcoólatra não larga o vício. É difícil eu me sentir 100% bem se vejo pessoas próximas de mim com tantos problemas. Gostaria muito de uma oração ou mantra para ajudá-los. Namastê, Mônica. Mônica, é bom ver a sua firmeza com relação aos ensinamentos. Parabéns. Mas você deve aprender a cuidar dos outros sem se envolver emocionalmente. Sei que é mais fácil falar do que realizar isso. Ter parentes fora do caminho e ou parentes doentes é uma barra muito forte e um difícil teste a se passar. O mundo deve passar por situações onde todos nós veremos muito sofrer, sem que nada possamos fazer por eles. Pois precisamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas e este é um limite intransponível para aqueles que seguem os ensinamentos dos mestres ascensos. Cada pessoa é uma mandala fechada, tem seu próprio livre-arbítrio em seu próprio ser. Você pode orar por elas, mas deve evitar sofrer por elas, seja qual for o parentesco, sejam quais forem as ligações emocionais. Nós ajudamos aos outros com nossas orações, mas muito mais fazemos dando o nosso exemplo, dia a dia. Mônica, você pode não saber, mas o seu bom exemplo deve estar fazendo alguma diferença na evolução de sua família. Talvez eles estivessem muito piores caso você não estivesse entre eles. Pois a simples presença de alguém que reconhece a presença eu sou aumenta a luz na família e em qualquer ambiente onde constantemente estamos. Estudando os ciclos cósmicos, Mônica, você poderá entender melhor tudo isso. Precisamos aprender a viver e a orar pelo próximo, mas é importante não sofrer junto com o outro, pois podemos ser arrastados junto com eles para a mesma energia que os domina. Os mestres chamam essa energia de magnetismo carnal ou animal. Sua pergunta coube bem ao programa, porque eu tinha comentado no programa anterior que neste programa eu falaria sobre isso. Esse magnetismo é aquela energia que nos prende ao planeta Terra, nos prende a esta roda viva de encarnações. O magnetismo pode ser relacionado ao desejo e à transmutação de cada desejo que nos liberta para a ascensão completa, onde podemos subir aos céus com todo o nosso ser, sem deixar nada aqui na Terra. Imagine morrer preocupado com a mãe, com o irmão, com o pai. Aquela energia fica e nós temos que voltar a buscar. Os mestres nos ensinam que para nos libertarmos do desejo, nós precisamos transmutar a causa e o efeito dos desejos nos quatro corpos inferiores. Esses desejos se manifestam como o magnetismo que é parecido com os animais. E isso é magnetismo carnal. Nos quatro planos da matéria, fogo, ar, água e terra, encontramos os quatro tipos principais de magnetismo carnal. O magnetismo carnal malicioso, o relacionado ao corpo do fogo, o magnetismo carnal ignorante, relacionado ao corpo do ar, o magnetismo carnal simpatizante, relacionado ao corpo da água, e o magnetismo carnal delicioso, relacionado ao corpo da terra. O magnetismo carnal malicioso trabalha o corpo da memória. Este magnetismo traz a energia da magia negra e da bruxaria. É uma malícia de ódio e condenação. É necessária uma consciente decisão para se manifestar. Quando nós conscientemente pensamos o mal e projetamos este mal, nós estamos engajados nesta energia de magnetismo malicioso. É no corpo etéreo inferior, ou simplesmente corpo do fogo, como chamamos, onde as iniciações de espiral positiva devem acontecer. É o início de cada ciclo, entre as 12 e as 3 horas. Nesta hora, precisamos saber que Deus nos envia pessoas para nos mostrar um novo mundo e aprender a confiar no nosso próximo é extremamente importante neste momento. Mas a energia de malícia carnal inicia espirais negativos, tanto em nós quanto nos outros, onde as pessoas enxergam os outros sempre com desconfiança. Imaginem a cena. Alguém chega para ajudar uma pessoa que está sofrendo com um problema qualquer e a pessoa pensa, mas por que este sujeito quer me ajudar? O que será que ele está querendo ganhar com isso? Eu não confio nele. Tem pessoas que são assim o tempo todo. É também este magnetismo que arrasta as pessoas a disparar críticas para todos os lados. Só eles são os bons. Todos são maliciosos, menos eles. E têm sempre segundas intenções e ninguém é bom de verdade. O magnetismo carnal ignorante trabalha o corpo mental. É no corpo do ar onde a integração entre pessoas deve acontecer. É a segunda etapa do ciclo, entre as 3 e as 6 horas. Precisamos desenvolver o plano divino, e isso exige integração com pessoas diferentes, que sabem nos ensinar aquilo que precisamos desenvolver. Mas a energia da ignorância nos faz enxergar o outro como ameaça e fechamos as portas para oportunidades enviadas por Deus. Vocês conhecem aquela história do sujeito que morava perto de um vulcão e dizia que São Miguel o salvaria se houvesse perigo? Assim, ele negou a ordem da Defesa Civil para evacuar a área e sair da casa. No último minuto, enviaram São Miguel novamente para ele, mas ele não reconheceu São Miguel no helicóptero que pousou em sua casa para buscá-lo. Assim, o helicóptero levantou e a montanha explodiu suas lavas e ele morreu. Sem uma integração com o Cristo em seu interior, não pôde reconhecer um enviado de São Miguel para ajudá-lo. Assim, o magnetismo carnal malicioso e o ignorante trabalham no mesmo lado da moeda. O magnetismo carnal simpatizante trabalha o corpo emocional. É nisso que estamos falando sobre o seu caso, Mônica. É no corpo emocional, ou simplesmente corpo da água, onde a força de trabalho e ação começa a acontecer. É a terceira etapa do ciclo, entre as 6 e as 9 horas do relógio. Precisamos anular a malícia, a ignorância, a simpatia e a ganância. Mas desses 4, o mais difícil de entender é a simpatia, onde a pessoa tem preocupação excessiva com o próximo ou consigo mesmo. A simpatia é, como já dissemos aqui no último programa, uma arma nas mãos do eu inferior. A simpatia nos faz ter pena dos outros e de nós mesmos. Esta é uma energia que nos coloca longe do foco principal, que é Deus. Amar a Deus acima de tudo é o primeiro mandamento. Só assim podemos realmente ajudar a nós e ao próximo. Mas o pior da simpatia é que ela trabalha o corpo emocional, que é um forte rio que nos arrasta. O desespero causado pelo sofrimento dos nossos amados amigos e parentes acaba por nos tirar do caminho. Por isso é imperativo ajudar o próximo sem se envolver emocionalmente. E é claro, precisamos compreender as razões disso para que possamos mudar e assim agir corretamente. Precisamos ajudar os outros sem nos deixar dominar pelas emoções, medos e desejos. Isso inclui o magnetismo da família, principalmente quando nossos familiares não estão buscando os ensinamentos do Cristo. No curso que fiz de salvamento na Cruz Vermelha nos Estados Unidos, aprendi que antes de ajudar uma pessoa que encontramos no chão, precisamos olhar em volta e ver o que derrubou a pessoa, Ou, do contrário, poderemos ser mais um deitado ali, derrubados também. Acreditem, isso acontece todos os dias. Ai, meu Deus, meu irmão está acabado e drogado. Minha vida acabou por isso. Não posso viver sem salvar ele. Amigos, ouvimos isso todos os dias. É louvável salvar um irmão, mas ele precisa querer ser salvo. Este é o segundo mandamento da Cruz Vermelha. Depois de reconhecer o que derrubou a pessoa que encontramos no chão, podemos começar o processo para ajudá-la, mas primeiro precisamos dizer a ela que sabemos do que ela precisa e que estamos aptos a ajudá-la. Não podemos simplesmente começar a ajudar alguém que está caído. Precisamos dizer, oi, você quer ajuda? Eu sei o que fazer, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Caso a pessoa esteja desacordada, só assim podemos então agir sem uma resposta dela. Não só a Cruz Vermelha trabalha assim, mas também a lei de Deus, os ensinamentos dos mestres ascensos, o livre-arbítrio perante os senhores do Carmo. Repito, amigos, a ascensão de vocês é muito importante para toda a humanidade. Assim, você não pode deixar que o sofrimento por um parente que sofre a ação de seu próprio karma e de sua teimosia pese na sua elevação, na sua libertação. E por último, então, o magnetismo carnal delicioso que trabalha o corpo físico. É no corpo físico, o corpo da terra, onde a colheita dos trabalhos acontece. É a quarta etapa do ciclo, entre as 9 e as 12 horas do relógio, onde a pessoa tem atração física excessiva por pessoas, matérias ou alimentos. Precisamos aprender a utilizar as coisas sem sermos escravos, dominados por elas. Precisamos aprender a nos relacionar sem o excessivo apego. Precisamos aprender a cortar tudo o que for negativo. É a casa de Shiva, onde a separação do joio e do trigo acontece. O magnetismo delicioso é o magnetismo dos 5 sentidos humanos, o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição, onde a sensualidade e a gula arrastam as pessoas a agir e ser o que na realidade não querem manifestar. É onde precisamos aprender a ser mestres do corpo físico e dos aspectos da carne. As indulgências da carne nos afastam da reunião com o divino. Termino este tema dizendo aquela frase que eu acho tão interessante, né? Viver para comer ou comer para viver? A decisão é sua. Finalizando então a sua resposta, Mônica, para ajudarmos as pessoas é necessário haver receptividade. Uma vez que haja receptividade, todas as orações são boas. Não existe um mantra, uma oração para resolver este ou aquele problema. A interatividade com a luz, com os mestres de luz, com os anjos de luz, com os Elohim de Deus, traz sempre a solução. Em se tratando de outras pessoas, volto a dizer, é necessário que haja, no mínimo, um pedido de apoio, um pedido de socorro.